Que barulho é esse, Fernando?
Bateria.
Bateria, como assim?
Sacanagem, vai, Ana. Tava batucando aqui.
Que pariu, cara.
Eu tô achando que o Nenel batendo pra sincronizar o áudio.
Esse retardado aí. Saudações a todos, eu sou o Daniel, bem-vindo à Rádio Retropunk. Hoje aqui comigo estão o Éder.
Fala aí, pessoal, boa noite.
Que ânimo, né, Éder?
Não, cara.
Até motivado pra gravar.
Eu tava aqui meio distraído. Desculpa.
E o Fernando.
Fala aí, pessoal, tudo bem?
E hoje a gente está reunido para fazer a segunda parte do Que Fim Levou, falando sobre 3.16, Fiasco, Este Corpo Mortal e a Curse. Antes da gente começar o programa, deixar aqui os recadinhos da paróquia. Esse mês de maio é mês de aniversário da Retropunk, então a gente está com promoção na Retro Store. Todos os produtos com 30% de desconto e frete grátis. Aproveita porque a hora de você comprar é agora. Outra coisa, nossas redes sociais, se você ainda não segue a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, a gente está espalhado por todo mundo. E dá uma moral, segue lá no YouTube. Cara, a gente posta vídeo segunda, quarta e sexta, toda semana. Se inscreve no canal, dá um gostinho nos vídeos lá para ajudar a galera a perpetuar e crescer e espalhar a mensagem do RPG. Esse mês a gente ainda tem dois presentes para vocês no aniversário da Retropunk. Um deles é a Holy Punker comemorativa, o outro é o guia de herpetologia, como bem fala o Fernando, um guia com répteis e anfíbios para você utilizar em Savage Worlds. Então acompanha a gente nas redes para você saber por onde baixar os seus presentes, beleza?
Eu acho que vale a pena dizer que o guia de herpetologia tá animal.
Herpetologia.
tá animal, cara. Tá muito, muito, muito bem feito.
Até porque é sobre anfíbios e répteis. Tem que estar tá animal, meu.
Pô, essa aí foi então... pra... Não, isso aqui é um podcast, essa é pra essa nossa.
O Big pode botar um bado.
Então vai botar o casal aberto.
Não! E também vale a pena falar que a volta da Holy Punkers vai ser agora direto no Punkverso, né?
Ah, verdade. Vai ter a Holy Punker comemorativa, mas para você que já quer receber a sua edição da Holy Punker todo mês, apoie o Punkverso. Ainda agora no mês de maio, que já no mês de junho você vai receber a primeira edição recorrente da Holy Punker, né? Lembrando que essa edição que sai agora no mês de maio, a edição 10, a comemorativa, é dos 10 anos da Retropunk, ela é uma edição maior, com mais conteúdo. A edição que vai sair na Holy Punker recorrente, ela é um pouquinho diferente, com menos material. Conforme a gente vai batendo as metas extras, a gente vai liberando mais material para ela chegar nesse modelão bonito e arrumado que a gente vai soltar agora, beleza?
Beleza.
Então, seguindo aqui com o nosso Que Fim Levou, toca aí a vinheta do Milton Neves, por favor, Big, em homenagem ao Éder, fã número um do Milton Neves.
Antes, vamos ao meu delicioso Que Fim Levou, como é que ele era, como é que ele tá?
A gente vai falar desses outros quatro jogos, que todos já passaram pela editora e já se esgotaram, e lembrando, a gente fala brevemente sobre como esses títulos chegaram e um pouco de como foi a história deles aqui com a gente, começando pelo 3.16. Quem vai dar a largada aí, Éder ou Fernando?
Eu acho que eu posso falar um pouquinho. Bom, lembrando lá do episódio passado que a gente falou que o Guilherme, assim que lançou a editora, a gente estava vivendo o boom do RPG indie, né? Então você tinha esses jogos mais diferentões chegando no Brasil, você tinha um monte de jogo doidaço, tal, você tinha o Violentina, o pessoal da Secular, a própria Retropunk já tinha lançado alguns jogos mais diferentes. O Guilherme acabou lançando o 3.16, Carnificina entre as Estrelas, que é um jogo de um cara chamado Gregor Hutton. E ele é um jogo premiado pra caramba lá fora, né? A pegada do jogo é que vocês são soldados meio espaciais, num clima meio aliens, meio Warhammer 40K e tal. E vocês têm
soldados estelares também, cara.
Starship Troopers, né?
A maior inspiração dele é soldados estelares, cara.
Então, o 316 é um jogo, pô, foi premiadíssimo. Acho que o Gregor lançou muito mais pouca coisa depois disso, né? Eu lembro que ele fez um jogo, fez esse jogo pra tipo um concurso, uma dinha, uma coisa assim. E depois ele foi expandido o conceito, né? E todo mundo que lesse sobre game design há um tempo atrás ia ver 316 como uma influência, assim, pra tudo que foi design depois dele, né? Ele é um jogo super simples. O personagem geralmente acho que tem dois atributos, né? Que é um atributo de ataque e um atributo de defesa, se eu não me engano. E você vai fazendo lá o teu personagem tentar evoluir nos postes dentro lá do comando lá das tropas, né? O que é virtualmente assim, impossível, porque é fácil de morrer pra caramba no jogo. O jogo é letal pra caralho. É, e ele tem essa pegada aí, né? De soldados descartáveis, né? É parte da graça do jogo é justamente essa, né? A mecânica do jogo assim, é bem maneira, que ela usa tipo um tabuleirinho assim, que eles te dão pra imprimir, tipo uma ficha, tem os alcances e tal. Foi tipo assim, na época foi um baita um jogo bacana que o Guilherme trouxe, né? Um jogo diferente. Eu acho que a gente até hoje não tem nada minimamente parecido com o 316 no Brasil. Não tem nada que seja tipo esse clima Starship Troopers, assim. Não tem nada que seja, acho que nem remotamente parecido, né? Só que é aquela questão, ele entra naquela cota de jogo com uma proposta bem específica, né?
Eu acho que tem uma coisa aí que tu esqueceu de falar, que tu falou muito da mecânica aí de combate e tudo mais, mas ele tinha uma parada muito, muito legal que dele, que era a questão das lembranças, que você podia fazer uma lembrança do seu personagem, de como você enfrentou um desafio antes, e contava uma historinha do passado do seu personagem, e usava isso para impulsionar um ataque no presente, né? Eu não lembro realmente o que dava de bônus, alguma coisa assim, mas...
É, porque você tem as memórias lá do seu personagem e tal, obviamente elas não vão te impedir de morrer, morrer é muito fácil desse jogo. Foi bem sucedido pra caramba, porque ele é um jogo muito diferente do que a gente tinha aqui, sabe? Ele tem aquele clima de jogo narrativo, de jogo indie, né, que era o que estava na moda na época, mas ele continua tendo uma temática bem tradicional, que é a temática de soldados no espaço, tal, que é bem maneira. Hoje, por exemplo, eu não sei se esse jogo, como ele seria recebido, mas para a época foi uma parada assim, muito diferente, assim, muito interessante, né? E é um jogo bem tranquilo, porque ele é um jogo de 100 páginas. Ele tem um formatinho, tipo um formatinho quadrado diferente, né? Então, pô, era um jogo barato para a galera comprar. E porra, com essa proposta aqui, que tipo assim, você não tinha nada minimamente parecido, né? Ele foi bem, muito bem sucedido na época. Inclusive, eu conheci o Fernando quando eu comprei uma cópia do meu 316 com ele e uma cópia do Savage Worlds primeira edição, né?
Eu tava esperando você falar isso aí, cara.
É, meu irmão. Memórias afetivas. 8 anos de amizade aguentando esse sujeito aí, né, cara? Tem que... Aí eu lembro ter comprado dele e tal, e porra, aí depois eu vendi o meu, aí que me arrependi, né? Tava uma época meio de desapego. Aí agora eu consegui um novo, tal, tá maneiraço. Bonitão aqui na minha estante, né? Um jogo que nem deu nem
tem. Só pra salientar que esse é mais um jogo que o Eder tem e eu não tenho, assim como a fita.
Cara, eu tenho todos os jogos da Retropunk. Acho que é o, tipo assim, serve pra biblioteca pessoal, né? Pra gente
então,
pra
mas trabalho. É que eu, quando... eu via o 316 e tal, eu nunca fui muito fã de jogo nesse estilo, hoje eu sou até mais aberto pra isso. Então, nunca me despertou interesse. Quando eu entrei pra editora também, ele já tinha esgotado, foi. Qualquer hora eu acho um perdido aí no Mercado Livre.
Bacana, eu vi um cara vendendo a R$70, tá? Preço de um Savage.
Na época era, acho que era R$30, né? O Guilherme sempre fez jogos bem acessíveis no começo da editora. A gente obviamente tem que lembrar que a gente está em 2020, antigamente o dólar era 1,50, as coisas eram mais... Nosso poder de compra era um pouco maior, né? Mas, porra, de qualquer maneira, é um jogo bastante acessível. Assim. Eu lembro que eu comprei o meu por uns 30 conto, uma coisa assim. E, pô, tô folheando ele aqui, cara, tá dando até empolgação de jogar isso de novo, hein? Ó.
Ele é divertido pra caramba, cara. É um jogo bom pra tu jogar numa tarde, assim, que não tem nada pra fazer, que já tá com um ou dois amigos só, e não quer, talvez, ir pra uma campanha de algum jogo que já esteja em andamento, porque faltou jogador. Eu acho que é um jogo muito divertido pra uma tarde.
É, até porque provavelmente você vai morrer, né?
Ele é um jogo não é um jogo de campanha, e ele até acaba sendo um pouco repetitivo em relação a isso. Vai pro planeta, mata monstro, vai pro próximo planeta, e por aí vai. entendeu? Mas eu acho que esse é um jogo bem casual, né?
Fala aí, Fernando. Que fim levou o 3-16?
Ah, ele esgotou.
Caralho, cara, olha. Eu tava vendo essa resposta vindo. Que a gente já tinha falado. Eu
não,
queria que
assim,
o maluco ia acrescentar alguma informação.
Vale um adendo aí ao que o Fernando falou. É, ele esgotou e tal, e hoje a gente não tem uma visão de que ele seria um jogo que teria uma saída que compensaria pra gente reimprimir ele, por exemplo.
É, eu acho que não é mais o momento dele, né?
É, foi aquele momento do boom do indie que todo mundo lançava jogos diferentes e tal. E hoje o indie são produções mais autorais, mais independentes. O cara, quando quer lançar um jogo nessa natureza, ele não procura uma editora, ele mesmo se resolve, né?
Eu acho que teve o boom do indie lá nos Estados Unidos, mais ou menos nos anos 2000, início dos anos 2000, né? E por aí. E aqui no Brasil, esse boom do indie esteve ali no início dos anos 2010, que foi com o surgimento de editoras como Retropunk, Secular.
É.
É, a Redbox nunca foi tanto pro lado do indie, né? Mas surgiu também nessa época.
O indie da Redbox sempre foi um indie independente, não um indie de
É, o.
alternativo, né? Mas de qualquer forma, tá ali naquele contexto.
Acho que ele entra numa categoria que vários jogos que a gente já lançou e não tem mais estão, né? Que é o momento. Não é porque não vendeu bem, não é porque o jogo é ruim, é porque fez aquele momento e hoje talvez ele já não tivesse tanta saída. Claro, se tiver para vender, sempre vai acabar vendendo, sempre vai ter gente que vai querer. Mas não é mais aquilo.
Não o suficiente para sustentar uma linha, né?
É.
Não é mais aquele o mercado coletivo, né?
Vamos falar agora do jogo que, na minha opinião, é o jogo mais famoso dessa lista, em termos de ter sido difundido e jogado, que é o Fiasco. Fiasco, que é um jogo ali com uma pegada bem narrativa. Você sempre vai jogar uma cena que vai dar merda. A cena é construída com uma aleatoriedade, você rolando dados, olhando tabelas. Como que o Fiasco chegou pra gente?
Eu acho que foi nessa mesma fase, né? Quer dizer, veio nessa mesma fase, nessa mesma onda de RPG indie. E o Fiasco, ele tinha algo, um pró grande, que era o Will Wheaton jogando eles no, nas lives dele. Então tinha essa fama do jogo que o Will Wheaton joga na live e tudo mais. E incrível que pareça, acho que o Fiasco é o único jogo que eu não gosto dos que da Retropunk lançou.
Tu não gosta do Fiasco, cara?
Não gosto do Fiasco. Joguei duas vezes, não gostei.
Pô, eu acho ele bem maneiro. Inclusive, é um jogo que eu acho excelente para esse tempo que a gente vive hoje em termos de stream. O Azekos, por exemplo, fez, né? Fazia várias streams de Fiasco. Cara, eu acho que funciona muito bem para uma stream. É um jogo que começa e se encerra ali. Normalmente é uma história meio inesperada, assim. Eu acho muito maneiro.
É, que o fiasco é o seguinte, você rola uma caralhada de dados e você vai alocando os dados para decidir o rumo da história, porque cada número do dado representa uma opção, né, dentre várias. E você vai alocando esses dados para então contar uma história que envolva essa opção. É, isso é feito tabelinhas, né? Tem várias tabelinhas de cenários. Então você tem cenário de zumbis, você tem cenário de filmes à la Tarantino e por aí vai. E isso também fez com que o público participasse muito da criação de cenários. Aqui no Brasil chegou a lançar alguns. Tem um de 300 picaretas, que é
Tem
sobre
Chaves,
Brasília,
pô.
tem do Chaves, tem de novela mexicana, algo assim.
Tem.
Tem de Game of Thrones, então teve uns sete, né? Como é que chama? É sete, né? Sete?
Play 7.
Play 7.
Play sete, isso. Play sete. Que o pessoal aqui no Brasil fez.
O Fiasco foi o primeiro jogo que eu comprei da editora e foi o primeiro jogo que eu comprei quando eu voltei a jogar RPG. Né? Eu acho que todo RPG já passou por essa fase. Chega uma época que você joga tanto de um jogo que você enche o saco e desiste do RPG. Eu tava terminando a faculdade, porra, juntou monografia, um monte de coisa. Eu fiquei uns 2 ou 3 anos de jogar RPG depois disso. E o RPG que eu jogava era D&D, terceira edição, né? Então, muito disso já se autoexplica. Aí, pô, eu voltei para aquele pro Dungeon Carioca, que era um evento que tinha aqui no Rio, né? Que foi onde eu comecei a voltar a jogar RPG. E eu, pô, soube do Fiasco. E eu lembro da sinopse do Fiasco, que era um troço meio assim. Você se encontra no meio de um deserto com luva de borracha e um cadáver no, no, na mala do seu carro. Aí eu olhei aquela porra e falei assim: caralho, que merda é essa? Que jogo bizarro é esse? Aí eu comecei a me inteirar a respeito do jogo. Ele é tipo, tem uma pegada meio Irmãos Coen, meio Tarantino, meio tipo paradas que dão errado, sabe? Filme de alguma coisa, de um golpe que dá muito errado no meio do caminho. É, e é um jogo muito diferente, assim, porque eu acho que Fiasco é um dos primeiros jogos que saiu no Brasil que não tem uma figura de mestre, né? Ele é narrativa compartilhada, né? Ele é dentro dos primeiros jogos narrativos que saiu por aqui. E isso é uma coisa assim, pô, hoje isso é mais corriqueiro, né? Hoje a gente tá mais acostumado com esse tipo de design. Mas, porra, há 10 anos, Fiasco é de 2011, Fiasco saiu aqui em 2011. Porra, 10 anos isso é um troço muito, tipo, de a cabeça, assim. Tinha gente que ficava nessa, assim, do, porra, isso é um jogo, isso não é, como é que funciona? E eu consegui jogar uma mesa de Fiasco. Mas foi engraçada pra caralho, assim, terminou todo mundo na merda. Eu sei que era uma parada na Revolução Cubana e tal. Eu sei que meu personagem terminou roubando todo o dinheiro do Banco Nacional de Cuba e fugindo de barco. Aí o nego terminou todo mundo puto comigo, que eu sacanei todo mundo no jogo e tal. Foi um troço muito louco, assim, foi muito maneiro.
É, se tu quer pensar, tipo, o que seria uma aventura de Fiasco, pega filmes tipo Cães de Aluguel, Onde os Fracos Não Têm Vez, Oito Odiados, eu acho que exemplifica bem o que é uma partida de Fiasco.
É, Fargo também, né? Eu acho que Fargo, porra, Fargo é um jogo de Fiasco que foi filmado, assim, na minha opinião. Porque é basicamente aquilo, um cara que sequestra alguém, que depois você descobre que o sequestro é falso, aí até a mulher do cara tá tentando arrumar um dinheiro, só tem até a policial lá que é a única pessoa esperta na parada. E é um troço muito, muito louco, assim, é sempre um malandro tentando, né? Eu sei que a política brasileira também me lembra muito Fiasco, né? Mas isso aí já é outra história.
Não é que ela lembra.
Ela é um LARP de Fiasco, né?
Exatamente. Que a gente tá jogando há uns 20 anos.
Exatamente, cara. Estamos aí
agora entrou no ápice.
Pois é. É porque tem lá no Fiasco, né, tem a fase de virada, assim, que as coisas que pareciam que ia se dar bem, aí você tem uma reviravolta e o troço começa a desandar. Eu acho que,
de que ponto parecia que ia dar bom.
O Fiasco foi o RPG que teve mais reprint na editora, né?
É, eu ia comentar isso, que eu acho que ele foi o mais longevo desses aí, né?
É, ele teve uns 4 reprints, se não me engano. Ó, o Rastro de Cthulhu tá no terceiro reprint. O terceiro print, né? O Savage Worlds agora vai para uma edição nova, mas o Fiasco teve umas três ou quatro impressões. Ele era um joguinho que sempre saía bem em eventos, etc.
É, sempre tem alguém perguntando pelo Fiasco. Ainda tem Fiasco, impressionante. É. Não é um volume gigante, né? Não é que, meu Deus, existe uma comoção nacional pelo Fiasco, mas sempre tem alguém procurando o jogo.
Ele teve a sua última impressão foi em 2015. Que foi naquela época que a editora teve um hiato, né? E depois veio lançando em 2015, e quando esgotou em 2016, 2017, não teve mais impressão. Uhum. Quando a gente cogitou e reimprimir, né? Saiu a nova edição lá fora, e é uma edição bem diferente. Eu ainda não vi detalhes sobre ela, mas eu sei que agora ela usa cartas. Então, e dizem que ela ficou com muito mais cara de board game do que de um RPG. Se a gente pudesse chamar antes de RPG, né? Que ele quebrava bem os paradigmas do que é um RPG.
É, hoje talvez a gente já tenha uma noção mais clara de que ele é um story game, né? Porque tem umas coisas ali que, tipo, você não tem ficha de personagem e tal. Mas antigamente ficava essa coisa meio zona cinza, né? O Fiasco é do design do Jason Morningstar, que é um cara assim que, porra, é papa de game design lá fora, né? Ele fez o Nightwitch, fez uma porrada de jogo foda, Durance, tem uma porrada de aventura também pra Rastro Cthulhu, o cara bem, bem, bem cabeça assim mesmo, faz umas paradas muito loucas.
O Fiasco eu sempre achei um jogo excelente, embora se for pegar pelo conceito de fato, talvez não seja um RPG, por não ter feito de personagem nem nada, mas eu sempre achei um jogo muito bom pra mostrar pra alguém uma visão geral do que é um jogo de RPG. Que, né, bem ou mal, você tá ali, você tá interpretando, tem algumas mecânicas, então eu acho que ele funciona muito bem pra ser uma porta de entrada, assim.
Uhum.
Eu acho que o grande problema dele ser uma porta de entrada é que ele é bem fora do que é um RPG. Então o cara começa com Fiasco e de repente vai jogar um D&D dele e ele toma talvez um baque, né?
É, tem isso.
Mas engraçado que a experiência que eu tive com o Fiasco foi justamente essa, foi interessante, assim. A galera que só jogava D&D, jogou a parada, ficou meio louco, mas também só consegui jogar uma vez.
Foi o Fiasco, acho que contemporâneo a ele vem o queridinho do Fernando, Este Corpo Mortal. Fernando,
eu sou apaixonado por esse jogo.
Já que você gosta tanto, apresenta aí e fala um pouco dele.
Bem, o Escor Mortal, ele tem primeiro com uma premissa de que é um jogo de paixão e magia, narrativa compartilhada e você não usa dados. Eu ia falar que você não usa dice. ele não usa dados. A proposta do jogo é que todo o cenário vai sendo criado conforme vai sendo jogado e você vai criando o cenário junto com o mestre, gastando as fichas de magia. Então, o importante é que tenha algo que represente a magia dentro do jogo. O cenário, o livro, ele traz dois cenários de proposta, que é um estilo meio deus americanos, onde os deuses vivem nos dias de hoje, né? E tem os problemas mundanos deles, e etc. Então, a capa é o Odin num bar, um corvo no ombro, etc. Eu acho aquela capa linda demais.
A capa é maneira pra caralho. Ela é até referência a um quadro bem famoso, né?
É? Nunca reparei.
Se não me engano, é um quadro de um artista francês.
E a outra proposta de cenário que ele traz é uma parada meio Arquivo X, né? De você descobrir o oculto, o sobrenatural. Só que eu acho que ele tem umas nuances muito, muito legais de você criar novos cenários. Eu já narrei, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco com ele. Inclusive pro Big. O Big jogou. Pena que ele não tá aqui participando hoje, que ele podia comentar um pouco mais.
Você falou, inclusive, pro Big. Como se ele fosse super comentar, porra.
É porque ele vai editar essa parada, então. Ele vai editar, ele vai estar ouvindo aqui. Mas...
Um salve pro Big, então, que não tá aqui hoje. Né?
Eu já narrei nele uma parada de fantasia medieval, onde magia era algo proibido e tudo mais. Narrei com ele um jogo de investigação policial e sem nada de magia. E narrei também uma parada de cyberpunk. Mas como é que é essas paradas de magia? O jogo precisa ter magia e não tem magia no cenário. Por exemplo, nesse do cyberpunk, a gente definiu que as paradas cyber, né? Você hackear as coisas e etc. Era a magia do cenário. Então, sempre que o cara gastava um ponto de magia para acrescentar alguma coisa, era relacionado a isso. A você fazer eu posso conectar a internet através do meu cérebro mecânico aqui. Eu posso abrir essa porta aqui porque eu sou um Android, algo assim. Então, a gente sempre adicionava essas coisas. Tinha que ter uma parada mística, sobrenatural, não necessariamente uma magia em si, né? Eu acho que por isso é uma parte que é que ele usa que não usa dados, né? Que ele usa um sistema de aposta. Você tem os atributos e você tem umas fichas que você pode gastar para melhorar esses seus atributos num sistema de aposta escondidos contra o mestre. Então os jogadores também têm um escudinho onde eles protegem as suas apostas para revelar para o mestre. Eu acho ele lindo demais. Tem uma grande uma gama enorme de cenários que você pode construir se você for bem criativo.
Esse papo de jogador ter escudo, querer rolar atrás de escudo, fazer rolagem secreta, me lembra as minhas mesas de D&D, né? Em que os próprios jogadores queriam rolar secreto para ver qual era o resultado antes de.
Pariu.
Assim, o Fernando fala, porra, dessa maneira apaixonada pelo jogo, e eu até deixei ele falar para começar, porque esse é o único livro da Retropunk que eu não tenho, e é o único jogo que eu não gosto da Retropunk.
Super, eu tenho ele, tenho os escudinhos, tenho bolsinha, né?
Eu tenho a bolsa, tem
tudo que saiu dele. Até foto do Fernando jogando.
Tá aí, agora você vai à forra, Daniel, porque isso eu não tenho.
Hein, Daniel, eu falei que eu não gosto de fiasco, o Éder falou que não gosta de Escor Mortal. Qual é o jogo da
Tá.
Retropunk que tu não gosta?
Caralho, o jogo da Retropunk que eu não gosto. Ó, eu falei aqui, um que não me interessou. Foi o 316. Nunca me interessei assim por ter um contato maior com ele e tal. Nunca foi muito a minha. Não bateu o santo.
Para mim, a situação foi com o Escor Mortal foi justamente essa. Eu gosto da parada dos americanos, eu gosto da parada assim, de Chronicles in Amber, né? Que é uma inspiração do Deus Americanos do New Gamer. Chronicles of Amber, desculpa. Só que eu comprei o livro, li. Falei, caralho, não clicou, não bateu, sabe? Não deu aquela. Não funcionou, pra mim não funcionou. Eu não desmereço o jogo. Eu acho que é um design do caralho, assim, acho que é uma ideia muito maneira. Ele é muito. Acho que, pô, muito. Toda vez que alguém mencionasse a jogo que quebrou sua cabeça, assim, que explodiu sua mente, o pessoal cita Escorpo Mortal. porque é um design muito, muito diferente. O jogador aposta, o jogador tem um escudo, você tem aquela questão da magia em aberto e tal. E ele é um livro muito bonito. Mas pra mim, assim, sabe, quando eu não me vi jogando aquilo em circunstância nenhuma, nenhuma, nenhuma. É, pra mim, simplesmente não rolou, assim, eu achei que... Né, eu fiquei bem decepcionado, acabei me livrando do livro, assim. Se o Guilherme tiver um perdido lá no estoque, um dia eu pego, quem sabe. Agora, é um livro que eu, infelizmente, eu queria muito gostar. É tipo Doctor Who, meu irmão. Queria muito gostar, mas não deu.
Na época que a gente lançou ele na Retropunk, ele veio com umas fichas, né? Que você usa fichas pra apostar, de biscuit. Cada uma de uma cor. Tu tens, eu tenho também. Porra.
Não, eu lembro que na época o Guilherme mandou até o livro pro cara lá fora pro cara autografar, não foi? Tinha uns livros que eram autografados e tal.
O meu autografado.
Não, hoje se o Guilherme chegar e falar assim, vou mandar um livro pra gringa pra autografar, o cara manda de volta, a editora vai à falência só no frete, né?
Porra, né? Porra, com esse dólar R$70, tá foda.
E aquilo, ele entra também, acho que na mesma coisa que o 316, é um livro que na época até foi bem recebido, tinha uma comunidade, tem um pessoal que pede até hoje para continuar, porque ele tinha vários mini cenários para serem lançados, eu cheguei a traduzir alguns e editar, só que eu acho que entra na mesma questão de que não, talvez não seja mais o momento dele, né? Acabou perdendo força.
Então, ele perdeu força, tudo bem, mas você acha que ele teria gás, por exemplo, para rodar hoje? E aí, não nessa tua ideia aí de, eu queria porque eu gosto do jogo, mas é um jogo que teria um público ou não, já deu mesmo? Porque ele tem uma proposta que hoje é um pouco mais difundida do que, não sei se difundida ou mais bem aceita do que quando ele saiu, né?
Cara, eu acho que ele teria força talvez numa editora menor, uma editora mais indie. Ele é um jogo bem indie, né? Então acho que assim, mas talvez pro público mainstream ele não se garante. O pessoal não tá afim daquilo, né? O público mainstream quer coisas mainstream.
Entendi.
Então acho assim, ele não se sustenta como um produto. Ele consegue ter ali uma dúzia de pessoas ao redor desse jogo, né? Eu sou uma dessas uma dúzia. Mas não é uma parada que vai fazer a editora andar, mover, né?
Uhum. E que fim que ele levou? Como que acabou? Quando foi?
Ele acabou porque esgotou de novo. Não, eu acho que ele foi lançado em 2012, então ele veio junto com o Espírito do Século, foi uma época que a editora estava indo numa crescente.
Porra, tá aí.
O Rastro de Cthulhu.
Vou te atrapalhar rapidinho. Um jogo que eu não consegui gostar da editora foi o Espírito do Século. Porque o 316 eu nem cheguei a comprar, então é injusto eu falar que eu não gostei. O Espírito do Século foi o primeiro RPG da editora que eu comprei. E, putz, eu achei o livro lindo, muito bem produzido, bem feito e tal. Mas não deu match. Não era estilo de jogo que eu curtia.
Também é um que eu não gosto. Não, então, eu acho que a Retropunk tava numa crescente com Racha de Cthulhu, com o 316, com o Fiasco. E quando chegou em 2012, que veio o Espírito do Século, veio o Escor Mortal, veio o Abismo Infinito, eu acho que foi muitos lançamentos mais diferentões e acho que isso não moveu a editora, não fez a editora andar. Aí depois a gente teve o lançamento do Savage Worlds, ainda final de 2012, o financiamento coletivo, né? Em 2013 chegando o Savage Worlds de fato, então o foco começou a ser outro. E teve 2014, que não foi um ano bom para a editora, final de 2013 e 2014. E com isso ele perdeu muito espaço, né?
Agora vamos para o último jogo dessa lista, e que coincidentemente é um jogo que fez parte de um momento bem importante da editora. Foi a minha chegada. Não, tô zoando. É que foi uma retomada assim, da editora, que é o Accursed. Ele não é um sistema isolado, ele é um cenário para Savage Worlds, mas a gente acabou achando por bem trazê-lo para essa conversa por essa representatividade que ele teve. Você quer falar um pouco de como que o Accursed chegou, em quais condições e o que estava acontecendo?
Então, primeiramente, acho que a gente fala muito de que a editora em 2012, 2013, 2014 teve essa caída, né? Mas a gente tem o Accursed em 2015, que representou essa reerguida da editora, né? Primeiramente, o Accursed não era para ser um lançamento da Retropunk. Eu, em 2013, 2014, eu trabalhava com o Guilherme, mas decidi seguir meu caminho, lançar RPG por minha conta, e licenciei o Accursed, traduzi, etc. E quando assim, ele estava em tradução, fase final já de diagramação, o Guilherme me chamou para trabalhar com a Retropunk de definitivamente, como editor e etc. Então, tipo assim, porra, eu tenho aqui o Accursed pronto, para Savage Worlds. Quer lançar? Quero, então vamos lançar. Então foi, a gente casou a questão de ter já o livro licenciado, traduzido, para representar o reinício da Retropunk após esse momento difícil aí. E foi muito bem, porque a gente fez um financiamento coletivo, que foi super bem sucedido, e a gente entregou o livro impresso em 20 dias. Tipo assim, acho que, eu posso estar errado, mas acho que nenhuma editora fez isso até agora. Nem mesmo a gente depois.
O Daniel tá falando aí que foi o momento que ele entrou na editora, foi o momento que eu entrei também na editora, porque a Cursed é o primeiro trabalho profissional que eu fiz como profissional do RPG, né?
É, que tu não ganhou nada por isso.
Não, pô, ganhei o livro. Né? Eu tava falando com o Fernando esses dias visitando isso, né? Foi meio que na amizade mesmo, o Fernando tava, porra, metendo a cara e a coragem lá pra fazer o livro e tal, traduzindo, licenciou sozinho, fez esse acordo com o Guilherme. E eu lembro que a primeira World RPG Fest que eu fui foi justamente quando imprimiu a Cursed, tinha tipo umas 50 cópias, 100 cópias lá, que a gráfica conseguiu levar pra World RPG Fest. E foi o primeiro que eu fui pra pegar o livro, tá, pra conhecer Curitiba. Aí eu sei que isso foi em setembro e a gente, pô, comecei a fazer uma série de coisinhas pra editora. Em dezembro, o Fernando falou: olha, a gente tá precisando de alguém e tal, porra. Eu falei de você, tu quer? Eu falei: claro, porra. Sonho de qualquer sonho de RPGista, de qualquer moleque, é trabalhar com RPG, porra.
Ele se arrepende até hoje disso.
A gente toma as nossas porradas, mas, pô, trabalhar com o que a gente ama é uma parada que não tem preço, não.
A gente está falando muito da questão como é que o Accursed veio, né? A gente não falou sobre o que ele é, né? Ele é um cenário de Savage Worlds, como o Daniel falou, que assim que eu vi o financiamento coletivo dele lá fora, eu gostei muito por causa das imagens. E depois fui buscar mais sobre a história, e ele é um RPG onde você joga com os monstros. É um mundo onde as bruxas, umas bruxas poderosas invadiram, e elas, o seu exército é constituído de monstros, que é feito de humanos capturados, mortos, etc. Então você joga com lobisomem, você joga com meio vampiro, com morto-vivo, e estão em busca de sua humanidade de volta, né? Ou não, de abraçar de vez a monstruosidade, mas para lutar contra as bruxas e salvar o mundo. Então, assim, os únicos que podem salvar o mundo de Morden são os próprios peões das bruxas, né? São aqueles que têm força para lutar contra elas.
É, o Accursed pra mim sempre teve eu sempre tive uma visão dele meio que do mundo das trevas lá, do Vampire e tal, num cenário de Dark Fantasy pra Savage Worlds. Eu acho, eu faço muita relação, não sei porquê, não sei se vocês fazem essa relação toda, mas eu acho muito semelhante. A forma como eles se organizam, o fato de ter uma ligação com o progenitor e tal, eu acho bem maneiro.
Eu estava sacaneando o Fernando dizendo que o Accursed é o casamento do Ravenloft, Mundo das Trevas e Castlevania. Né?
É, exatamente, cara,
Juntou os
exatamente.
três numa sopa ali num caldo e deu Accursed, que é um filho bonito, todo mundo ama. Não conheço uma pessoa que deteste Accursed, cara. Que todo mundo da editora gosta, a gente já jogou campanha disso absurdamente maneiras. A gente volta e meia revisita jogando alguma coisa. Né? E é um jogo muito queridinho por todos nós por esse motivo, assim, por ter sido um momento de retomada da editora, por ser um jogo muito maneiro, né? É um jogo diferente, assim, pô, a galera aqui tava meio órfã de Mundo das Trevas. Quando tu lança um troço assim, diferente, tu pode jogar com os monstros. No jogo tu tem que lidar com essa questão da condição monstruosa, sabe? Você tem que lidar se você tá aceitando ou se tá se negando a virar um monstro. Né? Eles são, porra, ostracizados socialmente. Tá uma pegada meio X-Men também, né? Porque você tem lá a Horda do Penitente, que é uma parada tipo um grupo da igreja que junta os monstros para resolver as paradas, né? É meio que um fio condutor ali. E, pô, os monstros, ao mesmo tempo que salvam as pessoas, eles são ostracizados. Aí, pô, tem outra parada maneira também no jogo, que é o seguinte: cada nação do Accursed tem uma inspiração real, assim, tem uma, sabe, tem uma nação que é basicamente a Rússia do século XVIII, outra que é a Itália, aí você tem uma parada meio Escócia, você tem uma parada da Alemanha, assim, são várias coisas diferentes, assim, que criou um jogo, assim, bem maneiro, assim, vários elementos, né, que, porra, é um jogo bem foda, assim. Acho nunca vi ninguém que detestasse o Accursed. E se detesta, tá errado.
E o Accursed, eu acho que ele tem uma parada meio engraçada, porque ele meio que brotou ali, né? Foi um monte de coincidências. Ele vendeu muito rápido, foi pegar, né, o tempo normal que leva para esgotar uma tiragem. A gente produziu tudo que tinha para produzir do Acursed, tudo que tinha para sair da linha a gente saiu, a gente fez. E encerramos a linha, né? Não tinha mais o que produzir, o pessoal lá de fora, aí o Fernando vai poder até falar um pouco melhor, não estava tão aberto a deixar a gente criar algumas coisas e tal, mas bem no fim foi uma licença que, por exemplo, eu manteria fácil um cenário como a Curse. Eu
acho que ele continuaria vendendo. A nossa intenção, ele foi lançado em 2015. Quando foi 2017, 2018, ele esgotou. E tinha uma. Eles lançaram alguns suplementos depois, quando a gente já tinha lançado aqui o nosso. Então a ideia era fazer uma nova tiragem e lançar os suplementos. Só que a licença estava chegando ao final, ia chegar no final em 2018. Então, tipo, tinha que renovar a licença. E pro cara dizer que pra ele não era interessante renovar a licença. Até hoje eu não entendo muito bem, porque era tipo assim: ele manda os arquivos e eu pago os royalties. É assim que funcionava a licença do Acursed, né?
O cara não fazia nada, né? Não tinha...
Ele praticamente não fazia nada. Né? Então, tipo assim, eu nunca entendi muito bem isso, né? E a gente fez um trabalho legal com a Cursed, etc. Então, quando chegou no final, tipo assim, a licença vai acabar e não vamos renovar. Ele, pô, mas eu queria muito, muito lançar os outros três suplementos que faltam. Então tá, vou estender a licença. A licença acabava acho que em outubro. Eu vou estender a licença até dezembro, final de 2018. Tá bom, beleza. Então a gente fez um financiamento relâmpago para lançar os outros suplementos. Infelizmente não deu para fazer outra tiragem, porque a gente ia ficar com um livro e não ia poder vender depois. Então a gente só fez os suplementos mesmo para encerrar a linha. E de todos que a gente falou aí, né, vocês falaram no podcast anterior e que estamos falando hoje, foi o que teve um final, tipo assim, vamos acabar com a licença do Acursed. Os outros foram meio que assim, acabou e vai sair, não vai, ficou nessa, acabou que não saiu mais, né? O Acursed, a gente decidiu.
Eu lembro que no final ainda a gente deu oportunidade para o pessoal que não tinha o livro básico, que já estava esgotado, de fazer print on demand, né? Não foi?
Sim, fez print on demand no Dungeonist.
E foi só a única experiência que a gente teve com print on demand e tal. É assim, o Acursed é aquela coisa, né? Ao contrário do Game of Thrones, o Acursed teve um final digno, né?
sim, eu gostei muito, eu gostaria de continuar lançando o Acursed, apesar que não, de lá para cá não saiu mais nada. Eles lançaram um update para o Suede e depois nunca mais saiu nada. Mas eu gostaria de continuar trabalhando com a Curse. Eu não sei se talvez ele tivesse espaço para ser publicado, ter várias impressões, né? Mas eu gostaria de ter tido mais uma impressão dele, um reprint dele, para a gente continuar vendendo. Eu gosto muito da Curse, né?
Sim.
Eu acho que é um título que teria vida muito longa ainda. Pô, jogo... É jogo de ver mesa, sabe? Não é aquele jogo que você lê, às vezes joga uma partida ou outra e ele fica ali pra enfeitar a estante. Não, ele é um jogo que, porra, roda.
Não, e assim, uma coisa que o Fernando, a gente talvez tenha deixado de lado aqui, o Acursed tem a questão das bruxas, né? Que estão lá no cenário, dominam aquilo lá, tem cada bruxa tem um reino, tipo o Ravenloft tem aquela pegada. E eu lembro das nossas mesas, cara, eu lembro de uma mesa que meu personagem saiu, agarrou uma bruxa na unha, assim, se jogou de uma torre. Pô, até rola uma espada muito doida nas mesas de Acursed, cara. Foi boa lembrança.
Acursed foi uma das campanhas que a gente fez agora, recentemente, mais longas. Eles saíram de novato até, tipo, heróico, se eu não me engano. E aconteceu isso, de o Eder pular em cima da quimera, que tava tentando fugir deles e no final eles acabaram derrotando duas bruxas de uma vez só. Então, tipo assim, foi uma parada muito poderosa. E eu tinha várias ideias de campanha, eu inseri novas bruxas, porque o livro fala que 12 bruxas invadiram o mundo, só que só 8 continuaram ali, 4 foram embora. Então você tem ali a possibilidade de criar 4 bruxas, né? Na época a gente cogitou em fazer uma bruxa brasileira, a gente ia fazer a Cuca, só que o cara meio que embarreirou também, né?
Isso daí assim, ia ficar muito maneiro. E ali já deu pra começar a ver que o bagulho ia ser meio encruado, né?
Engraçado que pra licenciar foi muito bom conversar com o cara. Depois pra produzir material pra aquilo ali foi mais complicado, né?
E essa parada das bruxas era um bagulho que eu achava muito maneiro, porque no geral você tinha bruxas, entre aspas, conhecidas, né? Baba Yaga, Morrigan.
Ele usava muito do lore comum, né? Do conhecimento comum do mundo. No mundo de Morden. Então, você tinha uma familiaridade com aquilo. Então, se você fosse pra Cair Kainem, que é a parada meio Escócia, você sabia como é que era a região, você sabia como é que o pessoal se vestia, porque você já tinha aquele negócio que ah, os caras são meio os Highlanders, escoceses, então tão de kilt, é uma região de terras alagadas, mas tem as regiões altas onde eles vivem, etc. Então já tinha essa noção de como é que funcionava por causa da descrição baseada no mundo real, né?
Até uma coisa de design assim que eu recomendo pra galera que tá criando um cenário de fantasia medieval, faça coisas dentro das suas culturas que ela possa, as pessoas possam minimamente se relacionar ou relacionar com culturas do mundo real. Por exemplo, Kaikainin não é a Escócia. Mas quando eu penso na Escócia e eu faço uma suposição do que seria a Escócia, eu consigo visualizar naquilo ali. Então, pô, eu acho que em termos de design, essa escolha foi brilhante, assim. Eu recomendo muito para quem quer fazer um cenário de fantasia, seguir essa ideia, assim. Cria uma referência histórica ali, uma inspiração que as pessoas possam fazer suposições mais ou menos de como é que aquela sociedade funciona. Assim, acho que foi uma baita opção de design dos caras.
E para a gente fechar esse programa, queria saber o seguinte: de vocês, dos jogos que a gente falou hoje, qual é o preferido de cada um? Começando contigo, Éder, dos quatro, qual que é o teu preferido?
Ah, Cursed, pô, não tem nem. Isso aí, meu irmão, não tem nem questionamento, cara. Cursed é um xodó da gente. É um jogo, pô, tem um significado. Primeiro, um significado como jogo, né? A gente gosta muito do jogo, um dos cenários favoritos. E o significado também pessoal, né? De começar a trabalhar com teu hobby, de botar aquilo ali de pé, de ajudar a editora no momento que ela tava numa situação complicada. Então. Eu acho que a Cursed, cara, pra mim, sempre vai ser um dos títulos favoritos, assim. Tem coisas maneiras que a gente lançou aí ao longo dos anos, Falkenstein, Savage Worlds, mas, pô, a Cursed tem aquela coisa pessoal ali que eu acho muito foda.
E para você, Fernando?
Então, a pergunta sendo qual que eu gosto mais, eu vou no Cursed. Se você pergunta qual que eu relançaria hoje, seria o Escor Mortal.
O que não faz sentido nenhuma das duas respostas, porque eu achei que seria o contrário, que você gosta mais do seu Escor
Não.
Mortal e o que tu relançaria seu Acréscimo. Você acabou de falar que o Escor Mortal não
Mas
rodaria mais hoje.
eu lançaria muito pela questão pessoal de gostar do jogo e tudo mais. E o Acursed hoje não é possível porque a licença é praticamente impossível de a gente conseguir de volta, né? Mas o Acursed tem muito isso do que o Eder falou, de ter um apego pessoal. Nesse bate-papo aqui estão os três caras trabalhando no Acursed, que o Daniel também deu uma revisada no Acursed na época.
Verdade.
Então, tem tipo assim, tem a questão que foi o RPG que eu fui, licenciei, traduzi, diagramei e depois trouxe prontinho para Retropunk para lançar, né? Então, e porque a gente jogou muito a Cursed, né? Eu gosto muito desse Escor Mortal, mas eu não joguei tanto como eu queria. É um jogo que nem todo mundo vai jogar. Eu quando trouxe aqui pro pessoal da minha mesa, que jogava GURPS há anos, o pessoal torceu o nariz na hora, né? Só consegui convencer os caras a jogar Savage porque eu disse que era parecido com GURPS.
Só que bom, né? Cara, e pra mim, embora eu curta o fiasco também, porra, Cursed é disparado. Eu acho que ele é a Adrian do Rock, que era editora naquela época lá, tava tomando porrada pra caralho. E foi o impulsionador para dar a virada ali no combate.
Meu irmão, cara, porra, definiu magistralmente, entendeu? A Cursed vai conseguir ser conhecida como a Adrian da Retropunk, cara.
E que
Já
chegou
até
uma
imagino.
hora, morreu, né?
Pô, é verdade,
Mas continuou inspirando o rock. Vários
cara.
anos depois.
Verdade. Vou até falar pro Big botar a Adrian na capa do podcast.
Não, tem que ser o rock lá todo torto gritando: Adrian!
Galera, então essa foi a segunda parte do Que Fim Levou. Agradeço a participação de vocês. Valeu, Éder. Valeu, Fernando.
Valeu, cara. Sempre uma honra participar aí, né? É, a gente se diverte com esse podcast, né? A verdade é essa. E, pô, mais uma vez, sempre uma honra gravar com vocês aí, trocar essa ideia.
Valeu por escutarem a gente. Continue consumindo nossas mídias aí. Principalmente os vídeos que saem sexta-feira no YouTube, que são, tem um cara apresentando o Savage World muito legal, muito bem apessoado.
Só que não, né?
E busquem conhecimento.
Eu vou trocar, vou publicar meus vídeos às sextas. Então, galera, até o próximo programa. Grande abraço.
Vou passando pela rua, bem em frente ao seu portão. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o
Big, dá uma cortada aí só pra ficar mais junto esse sinal, que deu uma brisada.
Hoje tá foda, mano. Quase 11 da noite aqui a gente gravando essa porra, né?
Eu acho que a maior inspiração dele é... A maior inspiração dele é Soldados Estelares, cara.
Caralho, cara. O Fernando meteu um estilo bode agora, tá ligado? Cara, parece meme do bode, tá ligado? Foi mal.
Desculpa. Mas enfim.
Isso é bullying.